Momento do Esporte, com Juliana Bandeira.
Oi, Ju, bom dia, mas já é um bom dia meio xoxo, né?
Xoxo.
Porque a gente não começa com notícia feliz, né?
Pois é,
começa
bom
com
dia,
notícia
Carla.
Triste.
Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no CBN de João Pessoa. Infelizmente, a gente começa falando de uma perda aí bastante significativa para o futebol, diria para o futebol paraibano, não só para o Botafogo, falando da morte, né, do falecimento aí do Ariano Vanderlei, que tenho certeza a torcida botafoguense lembra com muito carinho aí do reconhecido dirigente, né, do futebol paraibano. Ele morreu ontem aos 60 anos, vítima de uma insuficiência renal que acabou progredindo para uma infecção generalizada, e aí ele infelizmente morreu. Essa informação foi confirmada por Zezinho Botafogo, que é um dos conselheiros, né, do Belo, o clube do qual o Ariano também foi dirigente. Eu o conheci, inclusive, na época em que ele era um dos dirigentes do Botafogo. Ele chegou, inclusive, a comandar a Federação Paraibana de Futebol, naquela época que foi formada uma junta administrativa, né, por conta das questões da federação, das denúncias, enfim. E aí ele assumiu essa junta administrativa, também foi vice-presidente da Liga do Nordeste, mas foi com o Botafogo em que ele viveu mais intensamente aí a carreira de dirigente de futebol. Ele assumiu a presidência em 2002, quando substituiu, por conta de uma licença, o então presidente Luciano Vanderlei. Ele também ocupou outros cargos no Botafogo, como vice-presidente e diretor de futebol. Ele trabalhou como vice-presidente do Botafogo na gestão do Nelson Lira. A gente tem informações de que o enterro, né? Aliás, está acontecendo no Parque das Acácias o velório, e o enterro deve acontecer aqui na capital e deve acontecer às 14h. E o Botafogo já anunciou aí, decretou luto de 7 dias. Por conta da morte aí do Ariano, desse importante dirigente para o clube. Divulgou uma nota de pesar nas redes sociais, decretando esse luto oficial.
Nossos sentimentos
a
aí,
todos,
à,
né,
família, aos amigos, aí ao Botafogo.
Ao Botafogo.
Em si.
E eu acho que a todos, né, que gostam do futebol paraibano e veem figuras como o Ariano, pessoas que defendem o futebol, que tentam fazer com que essa modalidade aqui no nosso estado evolua sempre. E ele, sem sombra de dúvidas, era um homem muito gentil, muito cordial, né, o conheci.
Vai ser lembrado com carinho,
sem
com
dúvida,
respeito,
sem dúvida,
sempre, né?
Sem dúvida. Solidariedade a todos aí, a família e nossos sentimentos.
11h11, a gente muda de assunto agora, porque ontem nós tivemos a abertura da Copa João Pessoa de futebol amador. Porto do Capim já garantiu vaga na próxima fase da competição, né, Ju?
Pois é, ontem foi, a gente vê essas contradições, esses momentos diferentes, né, da vida, uma perda aí importante para o futebol, mas em compensação também um outro momento de alegria aí dentro do futebol, que é a Copa João Pessoa de futebol amador, que é um momento de, acho, e aí é uma opinião, de homenagem ao que a gente tem de melhor no futebol do Brasil, que é a várzea, sabe, Carla? É algo que está no nosso sangue, que está no sangue das nossas crianças, enfim.
No acho DNA que da nossa alegria.
Exato, e acho que essa Copa Futebol, João Pessoa de Futebol Amador, é, acima de tudo, uma homenagem à várzea, os bons poeirões, enfim. E aí ontem começou, teve uma abertura solene, com banda marcial e tudo, foi bem legal ontem lá no CT Tomazão, no Valentina. E o confronto de abertura foi entre Porto do Capim e Padre Zé, e quem levou a melhor foi o Porto do Capim. As duas equipes se enfrentaram no tempo regulamentar e foi 1-1, bem disputado. Inclusive, quem abriu o placar aí foi o Padre Zé, num belíssimo gol de Wesley. Aliás, Porto do Capim, desculpa, abriu o placar aos 22 minutos com um belíssimo gol do lateral direito Wesley, de bicicleta, uma pintura. E depois o Padre Zé empatou com o João Pedro numa cobrança de pênaltis, já no segundo tempo. Aí foi para foi para as cobranças, né, para acelerar ainda mais o coração dos torcedores de ambos os bairros. E aí quem levou a melhor na cobrança dos pênaltis foi o Porto do Capim, venceu por 3-2, teve bola na travessão, teve bola para fora. Olha, o que você imaginar acontecendo nesse jogo de ontem? O puro suco creme do futebol amador aconteceu ontem. E aí quem levou, lembrando que a competição tem 64 times no masculino e é mata-mata, tá? Então venceu, segue, perdeu, vai embora. E aí o Porto do Capim segue já para a próxima fase da competição. Lembramos que temos jogos no masculino todos os dias, viu, Carla?
Então, hoje tem confronto.
Hoje temos o confronto, sim. Vamos ver aí em campo dois outros bairros, digamos assim, disputando. É o Valentina, deixa eu só trazer aqui a tabelinha correta, para não falar besteira, tá? O Valentina vai disputar hoje contra o José Américo, tá? Deixa eu só trazer o horário aqui. Às 7 horas da noite, no estádio Wilson, teremos Valentina e José Américo. Essa partida não tem transmissão pelo Jornal da Paraíba, mas enfim, quem quiser ir lá curtir no Wilson, 7 horas da noite, esse grande confronto aí também do Valentina e do José Américo.
Ju, e hoje tem outro confronto super importante, e esse define o campeão da segunda divisão do brasileiro.
Exatamente, Carlos. Estamos falando de um clássico agora, tenho certeza, a partir de então, que é Atlético e Pombal. Claro que o Atlético é favorito, não só por estar jogando dentro de casa lá no Perpetão, mas também por ser um time de maior tradição, inclusive já foi campeão paraibano. E aí esse jogo acontece às 7h45 da noite, com transmissão no Jornal da Paraíba, de graça, narração de Raelson Galdino, os comentários de Felipe Costa, e na reportagem nossa querida Lunara Moreira. Lembrando que a transmissão começa às 7 da noite, de graça, se acessa jornaldaparaíba.com.br e confere as emoções de Atlético e Pombal.
Segunda divisão do paraibano.
Isso, segunda divisão
eu do... Eu acabei dizendo brasileiro.
É,
segunda divisão do campeonato paraibano, que fique bem claro.
Exatamente, aí os dois times já estão na elite do ano que vem, o que é muito bom para o Sertão, eu acho também para o campeonato como um todo, porque aí teremos quatro equipes do Sertão no ano que vem, além do Atlético e do Pombal, que já vão estar, já subiram, né, conseguiram acesso esse ano, vamos ter ainda Souza e Nacional, ou seja, Sertão muito bem representado no ano que vem na elite do futebol paraibano.
Vamos mudar um pouquinho de esporte?
Bora lá.
Vamos pro futebol americano?
Vamos
porque
lá.
Porque tem notícia boa aí envolvendo o Spectros, né?
Isso, notícia maravilhosa. Ontem de noite, isso foi... Eu tava ali ainda acompanhando as informações do finalzinho do jogo da Copa João Pessoa de Futebol Amador. Recebemos a notícia, maravilhosa notícia, de que 6 jogadores do João Pessoa Spectros foram selecionados para representar o Brasil na seleção brasileira de futebol americano. Eles foram convocados para o desafio sul-americano contra Chile e Colômbia, que vai acontecer de 27 de novembro a 12 de dezembro. Esses jogos vão acontecer em Brasília, tá? Dos 53 jogadores selecionados, 6 aí são do João Pessoa Spectros, são eles: o wide receiver Felipe Gonzio, que está fazendo uma super temporada na Conferência Nordeste. O veterano Edivaldo Rosas, ou Edivaldo Pezão, que é o safety. O Vitor Ramalho, que também é o veterano, o wide receiver. O Luan Rocha, que é o offensive lineman. O Diego Aranha, que também é um veterano, voltou aí mesmo também de uma aposentadoria, que é o kicker. E o Bruno Sherman, que é defensive lineman também. São 6 nomes aí convocados para as onças, que é o apelido aí da Seleção Brasileira de Futebol Americano.
Posso usar o clichê?
Vai.
Celeiro de talentos,
sim,
hein?
Sem dúvida, sem dúvida. João Pessoa Spectros sempre nos orgulha muito. E não é à toa que tem aí 6 jogadores representando a nossa Paraíba dentro da seleção.
Nossa, torcida por eles e pela seleção. Ju, e amanhã começam os Jogos Pan-Americanos, né?
Em Santiago do Chile. Exatamente. E temos atletas, claro, de várias modalidades convocados para formar o time Brasil. Temos um representante paraibano dentro da seleção brasileira de handebol feminino. Para quem não lembra, nós já tivemos uma grande goleira, Maíssa Pessoa, que segue jogando, né, na Europa, mas não foi convocada. Temos agora o Gabriel Maroja, que ele é um analista de desenvolvimento, analista de performance também, que vai estar compondo a comissão técnica da Seleção Brasileira de Handebol, que vai estar nos Jogos Pan-Americanos. Também temos lá, já lá, inclusive mostrou ontem nos stories que a cama dele quebrou, né, lá no, na Vila Olímpica.
Eita.
Quem está passando um perrenguezinho é o nosso querido George, paraibano George, do vôlei de praia, também vai disputar os Jogos Pan-Americanos lá em Santiago do Chile. E é claro que a gente vai estar acompanhando esse e outros atletas aqui. E a gente espera que, claro, eles tragam ouro para a gente, não só para o Brasil, mas para a Paraíba, claro.
Juliana Bandeira, muito obrigada. Até mais.
Até mais, pessoal. 2 horas a gente se encontra no CBN Esporte Clube com todas essas informações e muito mais análise que eu sei que vocês adoram.